continue com Escala Brasileira.
Esse é o Escala Brasileira. Capinan é o convidado de hoje. Capinan, o conhecido nosso aí, o César Mota, ele disse que
tivemos um almoço assim maravilhoso, que eu sou assim louco por bacalhau, né? E ele nos levou a um lugar que foi maravilhoso esse encontro.
Bom, pois o César diz que entre as coisas polêmicas que ele fala é que a música brasileira de qualidade acabou nos anos 70.
Não, sempre a música de qualidade acabou em algum momento. Porque
tem a ver com o que você falou no bloco passado.
Todas as gerações comentam e são perguntadas por que acabou a música de qualidade, porque, na verdade, nossos olhos são traídos, nossos ouvidos também, por situações novas, novas vozes, novos... Mas há uma continuidade da qualidade assim incrível, porque... Mas nós somos saudosistas, nós nos prendemos aos padrões que nos causaram as primeiras emoções, as primeiras coisas e...
O fato de você ter sido secretário de Cultura do Estado da Bahia, até foi presidente dos fóruns, né, do Fórum Nacional de Secretários.
Sim, sim.
Isso te forçou a mudar a tua visão da coisa, você já virou secretário porque já tinha mudado a visão?
É uma pergunta interessante, porque eu achava que... Eu sempre também fui político, no sentido não eleitoral, mas no sentido de ter uma visão crítica do mundo e também pensar que era possível e necessário mudar, alterar os padrões da sociedade para que aumentasse a fruição, não só das coisas do mundo no sentido do comer, da educação, da saúde, universalizar, né, essas coisas, democratizá-las no sentido de oferecer, né, estender a maior número de pessoas as conquistas também, né, o carro, a televisão, a geladeira, as viagens, o futuro, né, quer dizer, os remédios, as coisas todas, quer dizer, em determinado momento, sobretudo quando eu entrei na universidade, eu fiquei... Aí sim, houve uma transformação muito grande da mente, da minha mente. Uma mente que vinha de uma família católica no interior, com todas os dogmas que, né, que lhe são introjetados e que modam também seu caráter, o seu pensamento. A universidade foi para mim um impacto muito grande e transformador, né, porque o contato com outras teorias, filosofias, marxismo, humanismo, existencialismo, não sei o que tem lá. Isso para um jovem que conhecia o catolicismo ou a ideia de que o mundo criacionista e não o mundo evolucionista e daí por diante.
Como estão querendo fazer voltar aí, né?
Como assim?
Não, estão querendo negar aí
a
teoria evolucionista. Para voltar a pregar o criacionismo na escola.
Mas isso é permanente, né? Quer dizer, é esse movimento de você não reconhecer a ciência, né? O discurso da ciência, é uma das coisas que o desenvolvimento tem que superar, né? Você tem que criar uma sociedade esclarecida. As minhas canções sempre trabalharam a favor disso, né?
Claro.
Eu sempre pensei nisso.
E tem alguma canção especificamente que você possa chamar que tem alguma relação com isso que a gente acabou de falar?
Olha, Sou Louco por Ti América é uma canção que é, vamos dizer, dedicada a uma espécie de símbolo dessa luta por mudar o mundo, né? Por fazer o mundo mais contemporâneo, mais, e mais de todos também. Sou Louco por Ti América, eu acho que é.
Ilustra bem, né?
Ilustra.
Música. Soy loco por ti, América. Yo voy a traer una mujer playera, que su nombre sea Martí, que su nombre sea Martí. Soy loco por ti de amores, tenga como colores la espuma blanca de Latinoamérica y el cielo como bandera, y el cielo como bandera. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Sorriso de quase nuvem, os rios, canções, o medo, o corpo cheio de estrelas, o corpo cheio de estrelas. Como se chama amante? Esse país sem nome, esse tango, esse rancho, esse povo de semi arde, o fogo de conhecê-la, o fogo de conhecê-la. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. El nombre del nombre muerto, ya no se puede decirlo, quien sabe, antes que el día arrebente, antes que el día arrebente. El nombre del nombre muerto, antes que a definitiva noite se espalhe em Latinoamérica. El nombre del hombre es pueblo, el nombre del hombre es pueblo. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Espero uma manhã que cante el nombre del hombre muerto. Não sejam palavras tristes. Soy loco por ti de amores. Um poema ainda existe, com palmeiras, com trincheiras, canções de guerra, quem sabe, canções do mar. Aí hasta te comover.
Capinã é o convidado de hoje do Escala Brasileira. Capinã, você falava então dessa mudança na época dos fóruns de cultura e como secretário e da visão. A gente ouviu o Soy Loco por Ti, América. Naquele tempo, quando nas faculdades, nas universidades, se tinha um contato com a cultura latino-americana, né? Era o único canal que havia.
Sim. Não, porque a presença da América Latina no ambiente universitário, quando eu entrei, era muito grande, né? Não só por conta da questão dos países subdesenvolvidos, que era também uma coisa muito em pauta, havia um pensador brasileiro, um político, um diplomata, Santiago Dantas, que defendia muito essa questão do pan-americanismo e da latinidade. E isso ficou muito, muito na minha... no meu, né, dentro dos meus, da minha forma de encarar o mundo. Encarava também a América como um continente, também, sobretudo, a América Latina como um espaço muito, que deveríamos aproximar o Brasil desse espaço, porque tinha muita coisa a ver com, né, não só porque somos nações jovens, nascidas do século XVI, por aí, e por isso tinha muita coisa a ver, países colonizados pela Europa, com outras coisas similares como a escravidão, o que provoca uma grande contribuição do negro, da África, da matriz africana na nossa formação, em muitos países também, e também dos nativos, que em muitos países latino-americanos também deixaram uma influência muito grande na cultura, né? Então... isso era
falar
forte,
neles, por falar nos nativos, como é que é a tua visão da atualidade pelo viés da ecologia?
Ah, tá. Eu sou muito preocupado com o planeta e acho que essa consciência que está nascendo, está se formando, ainda não tem garantias, não tem coisa, mas é uma ciência que, por exemplo, você pensar que para você formatar uma sociedade cuja economia seja uma mono escolha no ambiente rural, como por exemplo a pecuária, que você precisa derrubar floresta para criar, né, pastos, claro, e coisa, é porque também não há uma consciência da economia da floresta, da economia da mata, onde, por exemplo, gramas de uma essência de uma planta pode valer mais do que uma boiada. Isso ainda não está funcionando.
Precisa mudar urgente, né?
Porque senão nós teremos problemas, né? Com água, com a questão da sustentabilidade do planeta.
Bacana. Vamos chamar outra?
Vamos chamar outra música. Eu pensei em Ponteio.
Ponteio.
Chegando e ninguém que soubesse que eu sou violeiro, que me desse o amor ou dinheiro. Era um, era dois, era cem. Vieram pra me perguntar: ou você de onde vai, de onde vem? Diga logo o que tem pra contar. Parado no meio do mundo, senti chegar meu momento. Olhei pro mundo e nem via nem sombra, nem sol, nem vento. Quem me dera agora eu tivesse a viola pra cantar. Quem me dera agora eu tivesse a viola pra cantar. Quem me dera agora eu tivesse a viola pra cantar. Quem me dera agora eu tivesse a viola pra cantar. Era um dia, era claro, quase meio. Era um canto calado, sem contento. Violência, viola, violento. Era morte ao redor, mundo inteiro. Era um dia, era claro, quase meio. Tinha um que jurou me quebrar, mas não lembro de dor nem receio. Só sabia das ondas do mar. Jogar a viola no mundo, mas fui lá no fundo buscar. Se eu tomar viola, ponteio, meu canto não posso parar. Ah, não. Quem me dera agora eu tivesse a viola pra cantar. Ponteio. Quem me dera agora eu tivesse a viola pra cantar. Ponteio. Quem me dera agora eu tivesse a viola pra cantar. Quem me dera agora eu tivesse a viola pra cantar. Era um, era dois, era cem. Era um dia, era claro, quase meio. Encerrar meu cantar já convém, prometendo um novo ponteio. Certo dia que sei por inteiro, eu espero não vá demorar. Esse dia estou certo que vem, digo logo que vim pra buscar. Correndo no meio do mundo, não deixo a viola de lado. Vou ver o tempo mudado e um novo lugar pra cantar. Quem me dera agora eu tivesse a viola pra cantar.
Esse é o Escala Brasileira, Capinã é o convidado de hoje. Já tem gente pressionando ali do lado de fora. Rodrigo Rezende.
Terminou.
Está quase terminando. O Capinão, você poderia citar assim das coisas que você gosta de ouvir atualmente, que você recomendaria para o ouvinte? Olha, procure ouvir tal cantora, tal compositor. Quantos você quiser citar, ou se é muito e você não quiser cometer injustiça com ninguém?
Não, é muito interessante, por exemplo, apontar algumas luzes, né, nesse... por exemplo, Roberto Mendes é uma pessoa que se deve ouvir, um músico que se deve ouvir, um pesquisador, está ligado ao movimento das chulas, do Recôncavo Baiano, você tá um estudioso dessa parte. Gazineu, que é um músico baiano que também é muito interessante, que tem uma formação de chorinhos, tem um movimento ligado a chorinhos. A gente não pode deixar de pensar, por exemplo, em gerações como a do Zé Cabaleiro, que eu acho muito interessante a maneira como ele aparece. E eu estaria cometendo muita injustiça, claro, citando somente esses, mas há sim uma multiplicação de grandes vozes, grandes músicos. A questão da música instrumental hoje no Brasil já cresceu muito, né? Há uma certa, eu sinto que perdemos um pouco o espaço dos vocais, dos conjuntos de vozes. Eu encontrei na Bahia recentemente, semana passada, o Miltinho do MPB4, que está voltando a fazer alguma coisa
E recentemente perdemos a Cibele do...
É, exatamente, né? Quer dizer, nós temos, mas esse lado diminuiu muito. Nós tivemos Carioca, nós tivemos tantos conjuntos fantásticos de vozes. Isso aí tem aparecido pouco, eu acho.
Eu também.
Né? O Boca Livre, né?
Boca Livre.
Tem muitos, assim, que marcaram. Ah, tem uma orquestra que eu não posso deixar de falar, Rumpilés. Esse tem que ouvir esse povo.
Como é que escreve?
Rumpilés. É, o nome do maestro, eu agora... Foge, viu? Às vezes dá esse... Você me jogou num universo
muito. É a única que eu nunca ouvi falar.
Ah, você vai achar fantástico o trabalho desse pessoal. Eles são incríveis.
Bacana. Bom, a Fátima já está ali pressionando. Vamos encerrar o programa de hoje.
Tá bom.
Eu quero pedir a você para chamar a penúltima música de hoje. O que você vai chamar?
Eu não chamei Macemba, não, né?
Não.
Vamos chamar Macemba. Yaya Macemba com Roberto Mendes e Betânia.
Que noite mais funda, calunga, no porão de um navio negreiro. Que viagem mais longa, candonga, ouvindo o batuque das ondas, compasso de um coração de pássaro no fundo do cativeiro. É o semba do mundo, calunga, batendo samba em meu peito. Caô, cabe esse lê, caô, oque, aroque. Quem me pariu foi o ventre de um navio. Quem me ouviu foi o vento no vazio. Do ventre escuro de um porão, vou baixar no seu terreiro. Epa, raio, machado, trovão. Epa, justiça de guerreiro. E samba, o batuque das ondas nas noites mais longas me ensinou a cantar. E samba, dor é o lugar mais fundo, é o umbigo do mundo, é o fundo do mar. E samba, no balanço das ondas, o que arô me ensinou a bater seu tambor. E samba, no escuro porão eu vi o clarão do giro do mundo. Que noite mais funda, calunga, no porão de um navio negreiro. Que viagem mais longa, candonga, ouvindo o batuque das ondas, compasso de um coração de pássaro no fundo do cativeiro. É o samba do mundo, calunga, batendo samba em meu peito. Caô, cabe esse lê, caô, oque, aroque. Quem me pariu foi o ventre de um navio. Quem me ouviu foi o vento no vazio. No ventre escuro de um porão, vou baixar no seu terreiro.
O Escala Brasileira de hoje chegou ao fim. O Capinã, o convidado da edição. E eu quero pedir a ele para se despedir do público da Rádio Senado.
Eu quero agradecer, né? Eu vi aqui nas paredes na entrada do estúdio muitas cartas e mensagens de fora do Brasil, inclusive, agradecendo a programação da Rádio Senado. E para mim é muito interessante que uma instituição como o Senado tenha uma rádio que escuta. Eu estou falando, usando a palavra escuta para uma rádio, porque se ela não escutasse a produção musical popular brasileira, ela não estaria também promovendo para que outros escutem o que esses artistas brasileiros produzem, porque são, na verdade, uma reprodução de um país multicultural e mostra também a diversidade, a riqueza desse, dessa civilização brasileira.
Bom, eu quero agradecer a você, Capinã, em nome de todos os ouvintes. Muito obrigado pelo que você fez, faz e vai fazer pela nossa cultura. Obrigado.
Tá, obrigado também.
Aprender a ler pra ensinar meus camaradas.
Você ouviu Escala Brasileira, um produto Rádio Senado. Apresentação e produção, Alcebiades Muniz Neto. Nos trabalhos técnicos, André Menezes. Um abraço e até o próximo.
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.